Os robôs estão sendo utilizados há mais de 5 anos na montagem de alguns componentes da empresa. A ideia surgiu a partir da necessidade da fabricante de carretas Norma, que precisava ampliar sua fabricação, mantendo sempre a qualidade dos produtos. É o que explica o diretor de relações com o mercado da empresa, Kimil Mori.
Nós fabricamos as carretas, né, se montando cada peça, peça por peça. Em 2002, nós instalamos o que a gente chama de linha de montagem, algo que a gente viu muito em montagem na fabricação de caminhões, onde a gente sentiu a necessidade de ter o robô. E agora, em 2009, a gente realmente complementou, investiu novamente nessa questão da linha de montagem, e aí realmente, assim, onde a gente sentiu a necessidade maior de ter esse investimento. Então, a fabricação de caminhões e automóveis já utilizam os robôs em parte desse processo de montagem dos caminhões, tá? E o que a gente fez, dentro da proporção do que é um caminhão e que é uma carreta, né? A gente copiou esse modelo que teoricamente já existe, não somente no Brasil, mas a nível mundial, a nível de Estados Unidos e Europa. Hoje nós temos 10 robôs utilizáveis como a parte de solda e tem um robô que nós estamos preparando que é para reposição de peças e componentes.
O diretor ressalta que os robôs não substituem o trabalho do homem e que precisam ser programados para executarem o serviço.
A gente utiliza muito na questão de, principalmente na questão de soldagem, porque a solda é uma tarefa bastante repetitiva, né? É uma fusão de metais, então exige uma condição de calor, né? Então, muitas vezes, pela questão da fadiga e pela necessidade de repetibilidade, a solda ela exige muito do operador. Então, o robô ela facilita porque ela mantém o mesmo padrão de qualidade e ela mantém o mesmo padrão de repetibilidade. Então, trabalhando 8 horas por dia ou mais, no nosso caso, né? Ela consegue manter esse padrão de qualidade. Porém, para que ela consiga soldar, ter um operador especializado que faz a programação do robô e outros que fazem a questão da colocação das peças e a retirada dos componentes soldados. Então, por exemplo, tem que ter um operador que saiba onde colocar as peças, onde encaixar essas peças, para que a solda que o robô execute seja feita no local realmente adequado. E o robô, ele tem uma coisa interessante, né, que a gente não imagina quando você começa a trabalhar com o robô. Quando você começa a fazer um processo de programação do robô, você consegue realizar, por exemplo, a solda de uma peça em um tempo, vamos supor, de 3 minutos. A partir do momento que ele começa a executar, que o robô começa a trabalhar, o teu desafio é passar a diminuir esse tempo de 3 minutos para 2 minutos e 45, 2 minutos e 40. E aí continua, assim, a empregabilidade, continua essa questão da necessidade do operador.
Segundo ele, não há necessidade de ter formação superior para programar os robôs.
A tendência é que a gente vá realmente continuar investindo. Então, junto com isso, a gente tem que ter uma qualificação da mão de obra que vai trabalhar com o robô, ele passa a ser um limitador, né? Mesmo com a utilização dos robôs, a gente tem hoje aberto 90 vagas para pessoal, para colaboradores na fábrica. E desses 90 vagas, 40 são de soldadores. Por exemplo, os programadores que estão lá hoje são pessoas, né? No caso, por exemplo, um rapaz que ele começou como ajudante geral, depois ele foi soldador, e hoje quem faz a programação desses robôs é ele, né? E assim como a maioria das pessoas que também trabalham, assim, junto com os robôs, são todas pessoas simples, muitas vezes até a gente usa uma expressão, são pessoas que vieram do sítio aí, perto de Maringá, né, ou as outras cidades.
E para os curiosos, o diretor exemplifica como são os 10 robôs da empresa.
Quando as pessoas, né, têm a curiosidade do robô, eu sempre falo de uma figura muito conhecida, que era do Robocop, né, então, mas o que a gente era como se fosse, não tem o formato de gente, né, é como se fosse um braço mecânico, né, totalmente com válvulas hidráulicas, componentes eletrônicos, que faz um movimento como se fosse um braço, né? Então ele tem, conforme a empregabilidade dele, ele tem um tamanho, o braço ele pode ter um comprimento máximo de 2,5 metros, 2 metros, e conforme aquilo que você vai agregando no robô, ele vai aumentando ou vai diminuindo de tamanho. Mas vamos imaginar um braço comprido em torno de 3 metros de comprimento. Esse que seria a ideia do robô, onde ele faz todo o movimento de um braço assim, humano, né? Só que lógico, com mais força, com mais agilidade e com uma precisão quase que total.
O preço médio para aquisição de um robô é de R$ 200 mil. Karina Bernardino para a CBN.